tempos difíceis, um tempo inusitado na história da humanidade, com uma pandemia que o vírus não perdoa rico, classe média, pobre, branco, negro, África, Europa, Ásia, América, as Américas. Então Deus colocou no meu coração eu trazer uma palavra para você, que mesmo em tempos difíceis é possível conquistar vitórias. Baseado na vida de um herói da fé chamado Josué e a conquista da terra prometida, seria uma coisa difícil, porque eles teriam que lutar com nações e povos preparadíssimos, acostumados para a guerra. Então eu vou pregar três mensagens baseadas no livro de Josué, nesse herói da fé e dos fatos que estavam acontecendo na conquista de Canaã. Importante eu dizer aqui na minha palavra introdutória que Deus não dá nada para ninguém de bandeja. Tudo na vida tem um preço, só tem uma cláusula de exceção. Uma: salvação. E assim mesmo alguém teve que pagar o preço por nós: Jesus. Você não paga preço pela salvação, você cumpre princípios para ter a salvação. Mas quem pagou o preço foi Jesus. Nem o Senhor, na linguagem aqui do carioca, teve moleza para conquistar vitórias. Lucas 24, 26 diz: convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Até Cristo, para conquistar a glória, padeceu. Porque tudo nessa vida tem um preço a ser pago. Eu brinco, em várias mensagens eu digo isso: moleza é pudim, gelatina e sopa de minhoca. Aí é moleza. O restante, meu irmão, a coisa não é fácil. Então, hoje, eu vou pregar a minha primeira mensagem aqui sobre dois ingredientes fundamentais para a vitória: a ação de Deus e as potencialidades humanas. Se você pensa que vai conquistar vitórias somente porque Deus vai agir, eu vou te mostrar como é que Deus trata com Josué para essa jornada de conquistas. A minha palavra vai estar baseada no capítulo 1 de Josué, que você pode deixar a sua Bíblia aberta, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou basear a minha palavra no primeiro capítulo de Josué, as instruções que Deus vai dar para Josué. Então eu vou falar primeiro sobre as potencialidades humanas e depois sobre a ação de Deus. São os dois ingredientes fundamentais se você quer conquistar vitórias. Presta atenção aqui, por favor. Já abriu? Então olha aqui para mim. Muitas vezes, estou falando dos crentes, como somos chamados, do povo de Deus, nós pensamos que as vitórias fundamentais, as grandes vitórias e conquistas da nossa vida dependem exclusivamente de Deus. E que não há nada em nós, nada da nossa capacidade que possamos fazer. Quanto maior for a dimensão da conquista, da vitória, essa crença aumenta. Agora, eu queria dizer para você que Deus não despreza aquilo que Ele criou. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, com potencial, com talentos e aptidões e capacidade. Deus não menospreza, Deus não nos trata como robôs, como máquinas. Deus nos trata como um ser semelhante a Ele. E aí eu tenho uma frase que eu também digo várias vezes: Deus não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode agir. Cuidado para você não estar fazendo oração errada de coisas que você tem que fazer e que Deus não vai mover. Mas eu tenho uma outra notícia para te dar: é que Deus move o céu para fazer coisas que você não pode fazer. Assim como Deus não move uma palha naquilo que você pode fazer, Deus move o céu naquilo que você não pode fazer. E a primeira instrução de Deus para Josué, que ia comandar a conquista num tempo difícil, você vai ver Deus trabalhando com o potencial humano e a sua ação. Então, vamos ver coisas do potencial humano. Não estou falando de mundo espiritual. Estou falando de potencialidades humanas. Como Deus vai trabalhar com Josué nessa questão? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. E o versículo 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui começam as instruções de Deus para Josué e trabalhando com potencial humano. Levanta-te. Não tem nada de espiritual aqui. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: saia da inércia e comece a agir. O que Deus está dizendo para Josué e está falando conosco é, muito importante, mude de atitude. Saia de uma atitude passiva para uma atitude ativa. O que Deus está dizendo para Josué quando ele está falando, levanta-te, mude de posição. Essa posição que você está é posição do nada. Não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai conquistar nada se você ficar nessa posição. E o que Deus está dizendo para Josué, quando está falando levanta-te, mude a sua postura. Ele estava com medo, estava prostrado, com medo de substituir Moisés, com medo da tarefa, sabe? Então a postura dele não era de um vencedor, de quem queria vencer.
O que eu vou fazer, pastor? A luta é grande, é coisa difícil.
Para de choramingar. Para com essa vitimização. E só você está com problema. O mundo todo em pandemia e só você está lutando contra coronavírus. Então muda essa postura. Isso aqui é Deus tratando o potencial de Josué para ele ser levado à vitória. Não tem nada de espiritual, não tem aqui. Meu servo, levanta-te com a força do poder. Levanta-te porque o Espírito Santo vai te levantar. Levanta-te, você se levante. Eu não vou te pegar pela mão, vou te botar em pé. Eu não vou te levantar. É você que tem potencial para mudar suas atitudes, sua postura, sua posição, suas atitudes de inércia. É você, se é que você quer conquistar nesse tempo que nós estamos vivendo. Agora preste atenção aqui. Isso aqui é Deus trabalhando no potencial dele. Isso aqui é Deus trabalhando no potencial de Josué. Aí vai dizer uma outra coisa, que três vezes Deus está dizendo, versículo 6, 7 e 9. Esforça-te. Não tem nada de espiritual aqui. Está aqui, ó. Esforça-te, na abertura do 6. Quando Deus está falando três vezes uma mesma coisa, é porque isso tem uma importância vital no potencial humano. Você precisa entender o que significa a palavra esforço. É usar uma energia acima do normal. Não vai ter moleza se você quer conquistar nesse tempo. É interessante que quando nós olhamos a história de heróis da Bíblia, a gente se empolga e pensa que os caras não tiveram nada do seu potencial humano para chegar na bênção de Deus. E uma das coisas que você, quando olha para os heróis da fé, é essa palavrinha aqui, esforço. Um emprego de uma energia acima do normal. Vamos lá, está na moda Noé. Hã? Por causa aí da novela Gênesis, Noé. Você já parou para pensar um cara que era agricultor ter que construir um navio daquele? Você já imaginou quanto esforço físico e psicológico e de pressão? Ele não estava construindo um navio no cais, distante do mar, de pressão, de deboche. Você já imaginou o esforço desse camarada? A gente fala tanto de Abraão, é o pai da fé. Fantástico, Abraão. É verdade, é fantástico. Agora imagina comigo o esforço dele. Quando Deus manda ele sair da sua casa, da sua parentela, com fazenda, com tudo, Diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo 8, que ele vai para as montanhas. Versículo 10, desce para o Egito. Versículo 13, capítulo 13, versículo 1, sobe do Egito. Capítulo 13, versículo 2, e Abraão ia crescendo em ouro, prata e gado. No tempo da fome e da escassez, ficou mais rico. Tem fome aqui? Sai daqui. Tem fome ali? Sai de lá. Você imaginou o esforço? Leva toda uma fazenda para a montanha. Agora desce com tudo para o Egito. Agora sobe de novo. Minha gente, as pessoas estão enganadas na vida. Todo mundo conhece, acha lindo. Você já viu não sei quantas pregações sobre Gideão, capítulo 6, versículo 11. Gideão malando trigo no lagar. Eu não vou passar aqui, não vou usar, não é perder tempo, eu não vou usar tempo, porque não é o foco da minha mensagem, né? Mas a verdade é que lagar é lugar para uva. Trigo tem que ser andado com muita luz, com muito espaço, um esforço maluco. Tanto é que o anjo do Senhor diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E depois vai dizer: vai nessa tua força, isso é, vai nesse teu esforço. Olha o que Deus está dizendo. Deus não diz primeiro: vai nesse poder do Espírito, vai nessa tua força, nessa tua energia, vai nesse teu esforço. E depois você vê lá na frente, no capítulo 8, versículo 4, quando ele com 300 homens já tinha derrotado 120 mil, mas ainda faltavam 15 mil. E aí ele vai dizer uma palavra: já cansados, mais ainda perseguindo. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Já cansados, mais ainda perseguindo. Quer dizer, estamos usando toda a energia, uma energia acima do comum, mas ainda não foi completado aquilo que eu tenho que fazer. Mesmo cansado, nós vamos prosseguir. E você está pensando que as coisas vão ser adquiridas na moleza. Você lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, grande, em 1 Tessalonicenses 2,9, bem vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia para não ser pesado a ninguém e ainda anunciamos o evangelho. Esforço. Emprego de energia acima do normal. Se você pensa, meu irmão, que se trabalhar 8 horas não está dando, trabalha 10. Não está dando, trabalha 12. Ninguém morre por causa disso, não. Esforço. Deus está tratando no potencial humano. Ele vai dizer uma outra coisa 3 vezes. Quando Deus está dando uma ênfase, meu irmão, a importância para a nossa vida, para o nosso potencial. Ele diz 3 vezes, esforça-te e tem bom ânimo. Ânimo é o agente ativador do ser, a energia da alma. O ânimo é que faz uma pessoa ser positiva, otimista, acreditar na vitória, enfrentar adversidades. Esse é o ânimo. O ânimo trabalha nisso. Pessoas que perdem o ânimo são derrotadas, paralisadas tremendamente. Ânimo! Ânimo! 4 coisas importantes para você não perder o ânimo. 4 coisas. Você diz: não vai dar não. Ai, meu Deus. Chega, eu, hein? Estou lutando nisso há 3 anos. Caramba. 4 anos? É mesmo. É? 4 anos. E já está querendo entregar os pontos? Já está querendo pedir arrego? Como é que vai conquistar, meu filho? 4 coisas para você não perder o ânimo. Primeiro, ânimo. Primeiro, uma visão otimista da vida. O que Jesus fala em Mateus 6,22. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A maneira que você vê a vida. Tem gente que só vê desastre, só vê desgraça, só vê mal, só vê coisa ruim, só vê derrota. Então te prepara, porque a vida vai ser assim. Uma outra coisa para você não perder o ânimo: o que domina a sua mente. O que Paulo diz em Filipenses 4,8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há alguma virtude, se é amável, nisto pensai. Pense coisas boas. Pense coisas boas. Eu estou te dando aqui uma receitazinha bem pequenininha, tá? Para você não perder o seu ânimo, sabe? Você não perder o ânimo, porque tem gente, não é? Que a mente só fica ocupada com aquilo que vai levar para a derrota, com aquilo que vai levar a pessoa para uma situação ruim. Em terceiro lugar, se você quer ter ânimo, qual é a voz que você está disposto a dar crédito? Isso é fundamental. Qual é a voz que você está disposto a dar crédito? Falando sobre o povo de Israel, números 13 e 14, 10 espias falaram para eles, não dá para conquistar, lá só tem gigante, nós somos gafanhoto, nós não estamos com nada. E dois, Josué e Caleb, são eles o nosso pão, o Senhor está conosco, retirou-se deles um amparo, nós vamos conquistar esse negócio. Qual é a voz que você está disposto a dar crédito? A da Rede Globo? É isso? Tem crente ficar nessa porcaria o tempo inteiro. Sabe? Vai por aí afora. É só bobagem na internet, é só fake news, é só besteira o tempo todo. Qual é a voz? A voz que você dá crédito pode levar você ao ânimo ou ao desânimo. E quatro, para você não perder o ânimo, pessoas que têm objetivos na vida. O que é que você quer da vida? Não sei. Quer chegar aonde? Estou vendo. Não, meu irmão, pode ficar certo que no primeiro embate perde o ânimo. Por que tu acha que Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, isso é, violento esforço para a frente, para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele tinha objetivo, meu irmão. Ele avançava, não desanimava. Isso aqui que eu estou falando para você é um feijãozinho com arroz. Agora, olha Paulo, que não era apenas um teórico. Quando você pega Atos 13, 14, é interessante. Em Antioquia da Pisídia, ele é expulso da cidade. Em Icônio, ele corre para não ser apedrejado. Em Listra, não dá para correr. Ele é apedrejado e arrastado para fora da cidade, dado como morto. Quando os discípulos rodeiam Paulo, Atos 14, a partir do versículo 20, Paulo se levantou. Cabeça arrebentada, boca estourada, sangue escorrendo. Me levanta aqui. Não foi vítima. Está doendo. A Bíblia diz que levantou-se, entrou na cidade de novo, saiu para Derbe, depois voltou em Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra. Aí vai dizer no versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas tribulações se conquiste o reino de Deus. Não foi Paulo que foi consolado, não foi Paulo que foi animado. Alguns obreiros, não aqui da Devec, por aí afora, irmãos, vocês não sabem a dificuldade. Irmão, vocês não sabem a luta e a guerra. Você não sabe o que é ser obreiro. As perseguições, está disposto? Está disposto a pagar o preço? Te prepara, o diabo, chifrudo do inferno, o diabo vem para te atropelar, meu irmão. Ai, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Foi Paulo! O cara tinha um ânimo tão elevado que ele eleva o ânimo dos discípulos. Quem é apedrejado é ele, quem é jogado para fora da cidade é ele, quem é arrastado é ele, quem é quase morto é ele. Confirmando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas tribulações se conquiste o reino de Deus. Vambora, meu irmão, vamos para frente. A coisa está feia, mas a porta vai se abrir. Você está vivendo o pior momento da sua vida, mas vai vir o melhor momento da sua vida. Ânimo! Olha Deus tratando com Josué, só potencial humano. Versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, tendo cuidado de fazer prudência. Prudente é aquele que evita dano ou erro. Esse é o prudente. Deus está dizendo, olha, é teu potencial. A pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, sabe qual é o resultado? Vou dar alguns aqui. Quem faz as coisas de qualquer jeito? Primeiro, tem que fazer de novo. Vai gastar tempo, energia e muitas vezes dinheiro, que podia ser investido em outra coisa. Tem que fazer de novo. Quem faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, não aproveita o máximo. Podia ter feito melhor. Quem faz as coisas de qualquer jeito, perde oportunidades. Quem faz as coisas de qualquer jeito, perde confiança. Quem faz as coisas de qualquer jeito, perde posição. Quem faz as coisas de qualquer jeito, fica taxado como relaxado. E nem Deus quer essa gente. Jeremias 48:10 diz, maldito o homem ou aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Prudência. Faça da melhor maneira possível para evitar erro. O menor número possível de erro. Não tem nada de espiritual aqui. Não está tratando nada de espiritual aqui. Está só no potencial humano. Quinto, versículo 8. Olha que coisa interessante. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto ele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. O que é que Deus está dizendo para Josué aqui? Priorize o mundo espiritual. Priorize o mundo espiritual, isto é, tenha iniciativas espirituais. Ué, pastor, mas isso é potencial humano? Quem é que aparta ou não o livro da boca? Que linguagem é essa? Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita. Quem é que medita? Quer dizer que você entra em transe para saber a lei de Deus? Ou você medita ou não medita? Ou você tem a palavra perto de você ou longe de você? Quem decide é você. Quem decide se ora ou não é você. Quem decide se vem à casa de Deus ou não é você. Quem decide se quer ter vida santa ou não é você. Quem decide se quer ser cheio do Espírito Santo ou não é você. Quem te falou que é Deus? Deus reage à sua decisão. Está aqui, ó, é você. Josué, você não aparte da tua boca o livro dessa lei. Proclame ele, medita nele de dia e de noite. É você. Bíblia não se lê. Bíblia se medita. Pensar, analisar, inferir. É a decisão nossa. Deus está dizendo para Josué, olha, você quer ter vitória? Então você tem que ter iniciativas espirituais para a sua vida. Eu nunca vi, ninguém me deu notícia que passou um anjo com a carruagem de fogo na tua casa, por exemplo, hoje. Ninguém chegou aqui, passou um anjo lá e disse, vim aqui te buscar e eu estou com a espada de fogo, quer ir ou não? Ó, não quer ir não? Não, ah, então eu vou. Aí veio a carruagem, parou aqui a carruagem de fogo. Um Renault, um Volkswagen, um Fiat, um Uber. É a tua carruagem de fogo? Conversa é essa, rapaz? É você que quis vir. É você que veio. E outros não quiseram vir. Então, as iniciativas espirituais estão no potencial humano. Porque Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a obedecê-lo. Deus reage à sua decisão. Deus reage à sua decisão, meu amado. Em último lugar, Deus tratando do potencial humano, está no versículo 9. Olha o que que diz. Versículo 9. Olha Deus falando para Josué. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Não fique aterrorizado, não fique espantado, não fique com medo da adversidade, do tempo difícil e da luta. Não deixe o medo te dominar, porque se o medo te dominar, o medo tem o poder de inibir teu potencial, de paralisar teus sonhos e fazer você ter uma vida de retrocesso. Por isso que quando ele fala de ânimo, ele está falando de coragem. E eu já disse aqui em outras mensagens, que coragem não é ausência de medo, é domínio do medo e resistência ao medo. Então, não permita o que Deus está dizendo para Josué, o que você vai ver, o que você vai passar, que é além da tua capacidade, que é além da tua força, que é além do teu poder, mas não tenha medo, coragem! Coragem! Tem coronavírus? Tem! A doença não é brincadeira, está aqui o Nani e outros irmãos aqui. Não é brincadeira, mas se você ficar apavorado, não vai mudar a tua vida para quê? O teu emocional vai para baixo. As tuas defesas imunológicas caem. Ai, meu Deus, será que eu peguei? Eu peguei ali numa maçaneta. Ai, Senhor, eu botei um dedo num corrimão. Ah, coitado do povo que anda de trem, então. De BRT. Das comunidades do Rio de Janeiro. Hã? Então, coragem! Deixa de ser frouxo! Deixa de viver apavorado. Coragem é você que tem que ter potencial humano se você quer a vitória. Agora, eu falei para você que dois ingredientes fundamentais para você conquistar vitórias: o potencial humano e a ação de Deus. Agora vamos ver Deus agindo no processo. Você faz a sua parte. Agora você vai ver como é que Deus faz a parte dele. Aqui nesses mesmos capítulos que eu li para você. Olha que coisa linda. Primeiro, do versículo 2 ao 4. Agora é Deus. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e a todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Agora é Deus. A primeira coisa que Deus faz é dar uma visão do propósito. Deus não deixa ninguém perdido, meu irmão. Você serve a Deus? Você fala com Deus, Deus me dá uma revelação, me dá uma direção. Olha o que Deus está mostrando para Josué, o que é que ele vai conquistar, quais são os termos da conquista, qual é o lugar que Deus quer dar. Deus está dando uma visão, quem está dando uma visão para Josué é Deus, e Deus faz assim. Agora, você tem que entender que Deus não utiliza o mesmo processo para com todos. Olha só, para Abraão, Deus também dá uma visão. Quando ele começa a ficar com medo. Olha para as estrelas do céu. Não dá para contar. Para a areia do mar. Não dá para contar. Assim será a sua descendência. Então Deus está dando uma visão. Não tem detalhes. Não tem detalhes. Já com Noé, Deus dá detalhes. O que eu vou fazer com a raça humana? Como é que vai ser a arca? Quantos compartimentos tem? Qual é a medida? Qual é a altura? Qual é a largura? Aí Deus dá detalhes. Mas com Davi, Deus não fala nada, só manda ungir. Davi estava tão perdidinho que em 1 Samuel, capítulo 22, 3, que ele estava sendo perseguido implacavelmente por Saul, ele pega seu pai e sua mãe, entrega ao rei dos Moabitas e diz assim: fica aí com meu pai e minha mãe, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Quem te falou que Deus dá toda a receita, que Deus dá todo o projeto para você? Deus usa critérios diferentes. José só teve sonho. Só sonho aqui, oh, eu vi os molhos se encurvando, eu vi 11 estrelas, o sol, a lua. Tá, só tem um sonho só, tá? Viu o sonho, né, filhinho? Agora prepara que o pau vai comer em cima do teu lombo. Vai ter cova, vai ser escravo, vai pra cadeia. O processo. Aí é outro papo. Quem te falou que Deus revela tudo que vai fazer com a tua vida? Quem te falou? Quem te falou que Deus dá todos os detalhes? Deus te dá uma visão, muitas vezes um detalhe, um pequeno detalhe. O que é que você está vendo aí? Meu filho, sobe lá. Está vendo nada? Nada. Vai de novo, duas, vai de novo, três, vai de novo, quatro, vai de novo, cinco, vai de novo, seis, sete. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pode correr que vem chuva. Um pequeno sinal. Muitas vezes Deus vai te dar apenas um pequeno sinal. Porque Deus trabalha de formas e de maneiras diferentes. Mas Deus te dá uma visão do propósito para você. Por menor que seja alguma coisa, Davi, toma aqui a unção de rei. Ele tinha entre 15 e 17 anos, só que até ele ser rei, com 30 anos de idade, o pau cantou com força no lombo de Davi. Agora preste atenção aqui. Olha o que, que Deus está dizendo no versículo 3, na parte A. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Você sabe o que, que Deus está dizendo para Josué? É o que Deus está dizendo para você também e para mim. Eu sou a garantia da vitória. Eu sou o avalizador da conquista. O lugar que você pisar, a planta do teu pé será vosso. É o Deus que nós servimos. O Deus do Salmo 86, versículo 8 e 10. Entre os deuses não há semelhante a ti, nem obras como as tuas. Tu és grande e opera maravilhas. Só tu és Deus. É esse Deus que é a garantia da nossa vitória. O Deus do Salmo 99, né? O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. O seu nome é grande em Sião, maior do que todas as nações. Louve o teu nome grande e tremendo, pois é santo. É o Deus de Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera. A tua resposta, a tua segurança, a tua firmeza, a tua garantia é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos. Isso aqui é Deus. Deus dá uma visão, Deus dá a garantia. Isso aqui é Deus, meu irmão. Terceiro, olha o versículo 5a. 5, a primeira parte. Ninguém se susterá diante de ti. Essa é uma linguagem que expressa a onipotência de Deus. Segundo Crônicas 26, ninguém há que te possa resistir. Você sabe o que Deus está fazendo aqui? Transferência do seu poder. Quando Deus está no projeto da tua vida, quando Deus está no processo da tua conquista, Ele conhece as tuas limitações para enfrentar o que você tem que enfrentar, Ele transfere poder. Não é maldição não, irmão. Eu estou dizendo, vou declarar, eu acho que tem gente aqui que não está ouvindo. Para que você tenha a garantia da vitória, se Deus participa do teu projeto, Ele transfere poder. Ele fez isso com Moisés. Lembra? Ô, oh, filhinho, como é que vai ser isso? Como é que esse povo vai saber que eu sou enviado de ti? O que, é que você tem na mão aí? Uma vara, solta. Se torna uma serpente. Pega de novo. Se torna uma vara. Pega a tua mão, põe no seio, tira, leprosa, põe de novo, sã. Esse é o segundo sinal. pega água, joga na terra, se transforma em sangue. Então eu vou te dar três sinais de que eu estou com você. Eu estou transferindo o meu poder para você. Em 1 Samuel 16, 13, quando o óleo caiu na cabeça de Davi, diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Transferência de poder. Quem não sabe aqui a história de Sansão? Transferência de poder. Quando o Espírito se apossava possantemente dele, ninguém segurava o cara. Derrubava e derrotava qualquer um. E Deus faz isso até hoje. Deus faz isso até hoje. E recebereis o poder do Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas. Jesus enviou os discípulos, eles voltaram tudo contente, e dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus disse para ele: eu vi Satanás como um raio cair dos céus, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Eu tenho uma notícia boa para te dar: o poder de Deus está à tua disposição. Se Deus participa do projeto e você obedece princípios para conquista em tempos difíceis, Ele vai dotar você de poder. Pode ter muita gente contra você, pode ter gente poderosa contra você, gente mais forte do que você, mas vai cair, porque o poder de Deus está com você. E ninguém pode resistir ao poder do Deus Todo-Poderoso. Querido, isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus no processo da vitória. Não é homem, não, é Deus. Deus está trabalhando no processo da vitória. Ele dá uma visão, ele é a garantia da vitória, ele transfere poder. E na segunda parte do versículo 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. Nem te desampararei, não te deixarei, nem te desampararei. Deus está dizendo: eu sou contigo. Mas ser contigo, Deus conosco, é vago. Mas aqui Deus dá o detalhe como é que ele vai estar. Eu serei contigo, não te deixarei, presença pessoal. Nem te desampararei, proteção total. Deus não diz apenas que vai estar com você, Ele diz a forma que Ele vai estar com você. Eu vou estar sempre com você e eu vou te dar proteção total. Quem é o besta que vai bancar em tocar em você, filho? Se você está dentro do propósito de Deus, usando o seu potencial, cumprindo os princípios da palavra, meu filho, Deus está com você. Agora, eu queria te mostrar uma coisa. É que hoje, Deus está conosco numa dimensão maior do que esteve com Moisés, com Josué, com Daniel. Que chique, com Noé. Que é isso, pastor? Sim. Sim. Hoje, a dimensão de Deus conosco é uma dimensão superior ao que Deus está dizendo para Josué, ao que Deus falou com os grandes homens e heróis da fé. A dimensão é totalmente superior, porque em toda a história do Antigo Testamento é Deus com. Agora olha hoje, João capítulo 14, versículo 16 e 17. Eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar um outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece e nem vê. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Na antiga aliança era Deus com. Na nova aliança é Deus com e Deus em. Você não ouviu não, né? Olha o que Paulo diz em Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto em todos os tempos e em todas as gerações, e que agora Deus quis fazer conhecer aos santos
Quais são as riquezas da glória desse mistério? O mistério que não foi revelado a Abraão, a Moisés, a Noé, a Josué, a Daniel, a Davi. Que mistério é esse? Cristo em vós, esperança da glória. Na antiga aliança era Deus com. Hoje é Deus com e Deus em. Deus com e Deus em. Deus está com você e em você, que você é o templo do Espírito Santo. Então, a dimensão de Deus conosco é maior do que na aliança passada. Por que você está temendo? O Espírito Santo não habitava no corpo de Moisés, de Davi, de Daniel. O Espírito Santo até agia. Mas hoje, ele habita com você. Que testemunho é esse que você tem do Espírito Santo nessas lutas que você está travando nesse tempo difícil para conquistar? Que convicção é essa, meu irmão? Naquela época, eles tinham Deus com eles. Hoje, Deus está dentro de você. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Glorificai, pois, o vosso corpo, o qual pertence a Deus. Olha que coisa linda, que coisa incrível. E você anda com medo, anda choramingando. Deus está com você, meu irmão. Fique certo que Deus te dá uma direção. Se não te deu, Ele vai te dar. Algum sinal vai sair por aí. Você não vai ficar perdido dando cabeçada, não. Então Deus está dizendo, você vai sair do Egito e vai entrar em Canaã. Você vai sair daí e vai conquistar essa terra. Tem um monte de gente forte, um monte de gente poderosa. Tem inimigo aí que não é brincadeira, não. Mas eu vou estar aí com você. Eu sou a garantia da sua vitória. Então, querida, a conclusão aqui hoje que eu quero dar a você é o seguinte. Primeiro, qual é o grande segredo para Josué ser vitorioso? Qual é o grande segredo disso aqui tudo? Está no versículo 9. Não te mandei eu? Qual é o grande segredo para esse cara ser vitorioso? É você saber quem manda e quem obedece. Quem é que está te mandando, Josué? Não sou eu que estou te mandando? Esse é o problema de muita gente. Quer dar ordem a Deus, quer dar ordem ao Espírito Santo. Quer dizer para Deus como é que vai ser. Ô, meu filho, não vai dar certo. Há um princípio de obediência, de submissão à vontade de Deus e à sua autoridade. Aqui está o segredo dele. O segredo é isso aqui. Ei, Josué, tudo isso que eu estou falando com você, quem é que está te mandando? Quem é que está te dando a direção? Quem é que falou com você? Rapaz, eu fico bobo hoje com gente, com todo respeito. Tem gente que vê tanto anjo, vê tanto Deus, tanta profecia e vive tanta dúvida. Eu não sei qual é o Deus dessa gente. E é outra coisa interessante no meio do povo de Deus. Deus me mandou, vou falar em tese, mas vocês vão entender. O cara chega e diz assim, ah, pastor, não, Deus me mandou eu ir para Goiás. Ah, é? Deus te mandou ir para Goiás? Tá bom, irmão. Deus te abençoe. 3 meses depois, o cara está de volta. O que é que houve? Deus mudou de ideia? Deus se equivocou com você? Pastor, é porque Deus agora está querendo que eu vá para Jequié. Eu não tenho nada contra Jequié. Porque se Deus te mandar, até o deserto frutifica e floresce. A questão não é a geografia. Geografia para Deus não é nada. Você vai para um deserto e faz dele brotar algo para a sua vida. Não é essa a questão. A questão é se você está no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é geográfica, a vontade de Deus é posicional, a vontade de Deus é temporal. É essa que é a história, meu irmão. Essa aqui é a história. Você está fazendo o que Deus quer que você faça? Você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está na posição que Deus quer que você esteja? Ei, Josué, quem é que está te mandando? Sou eu que estou te mandando. Se submeta a mim. Aqui que está o segredo. Outra. O que Deus está falando nesse texto para Josué se resume numa coisa. O que, que Deus está falando? Promessa. Todo lugar que você pisar, eu vou te dar esse lugar. Passa o Jordão. Pode passar o Jordão. Pode passar o Jordão, eu vou te dar. Promessa, meu irmão. Todas as promessas estão condicionadas. Não tem nenhuma promessa solta. Todas as promessas têm condições para você cumprir. A maior de todas, que é a salvação, você tem que crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A maior promessa da Bíblia é a salvação. Você tem que crer. E qualquer tipo de promessa que Deus tem para você, tem condições que você tem que cumprir, meu irmão. Agora eu termino dizendo uma coisa para você que é incrível. Para cada ação do potencial de Josué, tem uma contrapartida de uma ação de Deus em favor dele. Deus diz para Josué, levanta-te. É ele. Agora Deus diz assim, você vai transpassar o Jordão. Deus está dizendo para ele, você vai ultrapassar coisas impossíveis do seu potencial, porque atravessar o Jordão só com o milagre de abrir. Aleluia. Olha Deus. Olha como é que Deus trabalha. Você pega a contrapartida de Deus. Hã? Como é que Deus faz uma contrapartida? No versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Você vai conquistar tudo isso aqui que eu tenho falado. A contrapartida de Deus. Hã? Se conduza com prudência. Seu caminho vai prosperar. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Você vai se conduzir de maneira triunfante. Não fique com medo nem espantado. Eu estou contigo. Para cada ação sua tem uma contrapartida de Deus. Fique tranquilo, faça a tua parte. Faça aquilo que está dentro da órbita que você tem que fazer. E fique tranquilo que Deus vai fazer a parte dele. Se você quer conquistar em tempos difíceis, anote aí na tábua do teu coração. Potencial humano e ação de Deus. Pare com essa bobagem de pensar que Deus vai te carregar no colo. Pare de pensar que Deus vai tratar você como bebê o tempo todo, que ele não trabalha assim. Ele pode até tratar você no início, como Deus fez com Israel. Esse povo vem de uma vida de escravo. Eles não têm noção de guerra. Eles não têm noção de nação. Então eu vou ter que tratá-los de um jeito para eles amadurecerem. Não levou pelo caminho mais perto para não vendo os filisteus destros na guerra, não corram dela e queiram voltar para o Egito. Então Deus faz tudo. Tem maná, tem comida todo dia, água brota da rocha, roupa não fica velha. Isso é uma etapa. Quando chega num outro nível para poder conquistar, não tem maná. Não tem roupa que não fique mais velha, vai ficar velha. Não tem água que vai brotar da rocha, vai ter que plantar. Vai ter colheita, porque vocês já chegaram num outro patamar de maturidade. E agora vocês vão ter que fazer a parte de vocês. É o que Deus está falando para Josué. Acabou essa estação. Agora é uma outra estação. 20 anos na igreja e quer ser tratado como bebê o tempo todo. 10 anos na igreja e pior do que novo convertido. Tudo choraminga. Parece neném quando tira a chupeta da boca. Quando tira a mamadeira. A história que eu já contei para vocês num voo internacional, de madrugada, um cara, um casal, no banco do lado, com um neném. Chupeta na boca do pirralho que estava no colo do cabra. A mulher dormindo na outra cadeira. Aí o cara cochilava Quando ele cochilava, ele inclinava um pouco o neném, a chupeta caía da boca do neném. O moleque fazia um escândalo. Eu fiquei rindo sozinho, a irmã Elisete roncando. Aí eu fiquei vendo a cena. Aí o cara, ó. Aí ele. Quando ele ia virando um pouco, o neném virava, a chupeta caía da boca. Aí o cara cava um sonho. Isso aconteceu mais 7, 8 vezes. Eu rindo sozinho de ver a cena. E aí, como qualquer pastor, como qualquer pregador, você tem logo uma revelação. Eu falei, isso aí tipifica crentes. Na hora. Isso. Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Papai do céu tá aqui, fica quietinho. Vai lamber sabão, rapaz. Você tá num outro estágio. Você tá numa outra estação. Você tá num outro patamar. Deixa de ser menino. Deixa de ser criança. Você tá pronto pra conquistar. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa aqui no final dessa minha palavra. Para algumas pessoas que estão aqui. A maior conquista da nossa vida não é um negócio, não é uma alta formação, não é um grande dinheiro, não é abrir uma grande empresa, não é fazer uma coisa de sucesso. Porque todas essas coisas são temporais. A maior conquista da nossa vida é a salvação em Cristo e a vida eterna. Para isso, você não paga preço. Você cumpre princípios. A maior de todas as vitórias que você não foi feito para viver 60, 70, 80 anos, você foi feito para ser eterno. E é aqui nessa vida que você decide a maior de todas as conquistas que é a vida eterna. E para isso, você tem que se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados, reconhecer que Jesus é o único Salvador, entregar a sua vida a Ele, deixar que Ele te perdoe, te transforme, te mude, e você obedecer a sua palavra. É o seu potencial. É cumprir os princípios que Ele estabelece para que a maior de todas as conquistas aconteça na sua vida. A igreja de pé, por favor.